Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa entender como o apóstolo Paulo disse: somos vaso de barro e temos em nós a excelência do poder de Deus, o Espírito Santo, para que a glória seja do Senhor e não nossa. Amém? Portanto, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente ao Senhor. Gostaria de estar meditando com vocês em Gênesis capítulo 19, quando nos relata que Ló recebe em sua casa dois anjos. E nos diz o seguinte: ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Lá estava sentado junto ao portão da cidade Ló. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo. Vocês poderão passar a noite, lavar os pés, lavar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás dele e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem, aqui tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia. E acrescentaram: ele é um estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Até aqui. Vamos orar? E logo em seguida estaremos meditando. Amém? Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Pai. Te damos graça por esta graça, Senhor, que o Senhor tem dado, que tem nos alcançado. Senhor, queremos te pedir em nome de Jesus, que neste momento, Pai, que consagramos a Ti, queremos, Pai, ouvir o Senhor falar conosco, queremos ouvir a Tua voz, queremos pedir a Ti, Pai, que venha, Senhor, trabalhar em nós tudo aquilo que é agradável para Ti, tudo aquilo que o Senhor quer, Pai. Venha transformar a nossa vida, assim como um vaso, ele é moldado, Senhor, de acordo com a vontade do oleiro. Seja assim também, Pai, no nosso relacionamento contigo, pois, como Paulo disse, somos vaso de barro, mas temos, Senhor, a excelência do poder, para que a glória seja sempre Tua, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar, Pai. Lava, Senhor, o nosso corpo, as nossas vestes espirituais. Tira toda a mancha, Pai, para que o teu inimigo não tenha nenhum direito sobre nós. Também te pedimos, purifica o nosso coração, a nossa alma, Pai, pois bem-aventurados limpos de coração, pois assim verão a Deus. Foi o que o Senhor Jesus afirmou. Lava, Senhor, purifica, Senhor, o nosso coração, Pai, com o sangue do Cordeiro. Também te pedimos, santifica o nosso espírito, Senhor, com o teu Espírito Santo, e manifesta o teu poder, Pai, em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, nossos pecados, nossas dívidas, assim como nós declaramos perdoados a todo e qualquer que nos devem, Senhor, pois o Senhor é bom, misericordioso, e a tua misericórdia, Senhor, renova-se a cada manhã. É em nome de Jesus que nós oramos, Assim te pedimos, assim cremos e assim agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, temos aqui esse relato falando de Ló, né? Quando Ló recebe em sua casa os dois anjos, né? Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma, né? É bom a gente lembrar que, na verdade, os anjos naquela época, eles se transfiguravam normal, né? Em pessoas mesmo. E todo mundo que os via, via como se fossem homens mesmo, naturalmente falando, né? E tanto é que quando em Hebreus nos é dito para a gente não deixar de lado a hospitalidade, ele explica assim que, pois muitos receberam anjos, né, pela hospitalidade. Esse é um dos casos. Então, quando aqueles dois homens, né, embora aqui esteja falando logo de anjo, né, mas é o primeiro relato de anjo que aparece na Bíblia. Por quê? Porque, embora mais diretamente a palavra anjo, né? Porque até antes fala de homens, né? Os homens que ali partiram, por exemplo, para Sodoma, enquanto Abraão ficou ali com o Senhor, falando, conversando com ele, negociando sobre o não destruir a terra ali de Sodoma e Gomorra. E aqui, o primeiro relato que aparece falando de anjo, seria mais diretamente aqui. No entanto, trata-se daqueles dois que, considerado como homem e recebidos como homens. Então, ao anoitecer, os dois anjos, ou homens, né, chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade, o que, na verdade, era um costume, segundo eu estava fazendo umas pesquisas sobre o costume judaico. E era geralmente quem ficava sentado junto à porta, ao portão da cidade, normalmente era a liderança, né? Então talvez Ló tinha conseguido alguma posição, né, em algum ponto de liderança, porque mais para frente, né, no versículo 9, os caras questionam, né, falando de Ló, que Ló é estrangeiro, veio morar entre eles e pretendia ser juiz em tudo. Então, possivelmente, Ló tenha sido reconhecido lá de alguma forma, né, como um líder. Pode ser possível isso. Mas vamos continuar. Aí diz que quando Ló viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: "Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo. Vocês poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho." Então, aqui, na verdade, mostra quanto a cultura ali, né, dos judeus, do povo de Deus ali, eles levavam a sério a questão da hospitalidade, né? Numa pesquisa que eu fiz, eu tenho aqui algumas anotações, né, e cinco curiosidades sobre a hospitalidade judaica nos tempos do Antigo Testamento mostra o seguinte. Primeiro, este era um ato sagrado, né? A hospitalidade era um ato sagrado. A prática da hospitalidade era considerada sagrada entre os antigos hebreus. Segundo o Talmud, né, que é vamos dizer assim, o livro de conduta ali para os judeus, receber um hóspede era como receber o próprio Deus. Então veja como era um ato sagrado, né? Outra coisa também que mostra é que eles teriam uma obrigação de proteção, ou seja, eles realmente precisavam se responsabilizar pela guarda, pela proteção do hóspede, né? Então, diz que era uma obrigação para os anfitriões, né, protegerem seus hóspedes, mesmo que isso significasse colocar suas próprias vidas em risco, né? Que é isso que, de alguma forma, ali Ló fez, né? Isso refletia a importância da segurança e do acolhimento na cultura judaica, né? Um terceiro ponto curioso também sobre esta lei da hospitalidade é que não poderia ser recusada. A lei da hospitalidade era tão importante que não podia ser recusada, a menos que o hóspede fosse considerado uma ameaça direta à vida da família ou da comunidade, né? Só nesses casos. Caso contrário, não, né? E um quarto, uma quarta curiosidade seria a duração da estadia. Em algumas ocasiões, a hospitalidade podia se estender por vários dias e era esperado que o anfitrião providenciasse comida, abrigo e cuidados para o hóspede durante todo esse período. E um último ponto aqui, a curiosidade seria oferecer água, já que na verdade naquela época a água não era tão fácil de se ter como hoje. Então era um gesto comum do anfitrião oferecer água para os viajantes cansados, né? Isso para lavar os pés, para beber também. Era especialmente significativo porque era uma região onde tinha pouco recurso de água, né? Então Ló faz isso, né? Outra coisa também interessante é que no receber os hóspedes também havia uma troca de histórias e de conhecimento. A hospitalidade não se limitava apenas a oferecer abrigo e comida, mas também incluía a troca de histórias, conhecimento e experiências entre o anfitrião e o hóspede, enriquecendo as duas partes. Também seria a questão da bênção do hóspede. Era comum que os anfitriões abençoassem seus hóspedes ao partir, né? Desejando-lhes também segurança, saúde e prosperidade em sua jornada. Essa prática refletia a importância de expressar a gratidão e a bondade para com os outros. Então, por isso que Ló, ao ver aqueles dois homens, na verdade até então era como se fossem homens, né? Mas eram anjos, na verdade, transfigurados em homens. Então, quando ele os vê, né, lança ali o rosto em terra, era uma forma de respeito, não de adoração. Ele disse: por favor, meus senhores, venham passar, venham para a casa do teu servo. Vocês poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam que não, que passariam a noite na praça, possivelmente para ver, né, todas as coisas que estavam acontecendo. E aí, Ló insistiu tanto que eles acabaram indo para a casa dele. Então, Ló lhe dá um banquete para eles, ou seja, realmente Ló obedece nessa questão da hospitalidade, né? Dá-lhe ali um banquete, faz assar pães sem fermento, né? O que é interessante, porque na verdade, se fosse com fermento, deveria demorar mais tempo. Então, era um pão fresco, ou seja, era um pão que não precisava esperar tanto, né? Era pão, em outras palavras, pão asmos, né? E eles comeram. Veja só como é interessante, né? A Bíblia diz, Paulo nos fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, que quando nós estivermos com o Senhor, quando partimos desse mundo aqui, o nosso corpo será transformado em corpo de glória, né? E sendo em corpo de glória, ele não ficará preso a esta gravidade que hoje nós temos aqui. Mas também, ao mesmo tempo, será possível, assim como para Jesus, que embora ele possuía um corpo mesmo de verdade, esse corpo transcendia a qualquer gravidade. E aí Jesus, por exemplo, podia entrar mesmo com a porta fechada, né? Então, nesse caso, ali, isso é relatado aos discípulos, de repente Jesus está ali junto com eles. Por quê? Porque, na verdade, é um corpo glorioso. E os anjos aqui, eles então têm esse corpo glorioso. Eles chegam até comer, né? Veja só que interessante. Então deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e lhe disseram: onde está aqueles homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles, né? Então veja só como a cidade ali era tão corrompida, né? Ao ponto de, como Deus falou, né? Não tinha nem 10 justos ali. Eu não sei se, acho que na verdade mesmo que Abraão tivesse, vamos dizer, negociado um pouco mais, e se tiver 5, e se tiver 3, e se tiver 2, né? Mas aí o que acontece? Não tinha, só tinha Ló, né? Então ali todos estavam corrompidos. Por quê? Porque, irmãos, o mal, né? A desobediência é como uma enfermidade contagiosa. Ela vai pegando e pior, vai piorando, né? Ao ponto de ali toda uma cidade, né? Que já, mesmo quando Ló ali escolheu decidir para aquelas campinas verdejantes, que estava ali tudo muito promissor, ele não tinha ideia do que aconteceria. E aí, mas ali já o relato já foi falado, que ali os homens daquela cidade eram maus, né? E aí, agora, e o mal vai crescendo, ao ponto de não ter ninguém ali, né, justo, exceto Ló, que foi considerado justo, mas tudo indica que Ló não estava vivendo uma vida de acordo com os princípios ali recebido através até mesmo do seu tio Abraão, né? Então, e todos ali cercaram a casa e deixaram bem claro que queriam abusar daqueles homens. Veja que ali, embora eram anjos, mas eles estavam em figura de homens mesmo, né? Pedindo para que tirassem eles para fora. Então, Ló, que leva a sério a lei da hospitalidade, ele sai lá fora, fecha a porta atrás dele, né, e diz para os homens, né, meus irmãos, peço-lhe que não cometam essa maldade, tal. Eu creio que, né, chamando até de irmãos, numa talvez tentativa de ganhar a confiança deles, mas quando a maldade já está instalada no coração daqueles que realmente, vamos dizer assim, perderam o breque, né, do temor a Deus, irmãos, aí, olha, sinceramente, só Deus para nos livrar de maus desse tipo, né? Então, irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. E aí ele chega a fazer uma coisa que para nós, logicamente, é absurda, né? Lembra que eu li que a proteção era uma obrigação, né? Mesmo que isso significasse colocar as próprias vidas deles em risco. Então, numa tentativa desesperada de Ló, Ló faz esse tipo de pedido, né? Olha, não, por favor, eu tenho duas filhas, ainda disse, filhas virgens, e vou trazê-las para vocês, façam com elas o que quiserem. Claro que hoje em dia isso é um absurdo para nós, né, irmãos? A gente jamais, né, faria um negócio desse, mas... dentre talvez aquela ideia da proteção ao hóspede, né? Então eu acredito que num ato de desespero ele tentou uma negociação ali. Primeiro chamou os caras de irmãos, né? Depois façam com as minhas filhas que são virgens o que vocês quiserem, eu trago elas aqui. Porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, saia daí, e acrescentaram. Ele é um estrangeiro, falando de Ló, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta, né? Então, finalizando, irmãos, nós vemos aqui que apesar de Ló ter feito uma má escolha, porque fez na base da visão e não da base da fé, como Abraão, né? Ainda assim, ele conservava algumas coisas, né, no seu coração. Então, muitas vezes é assim, irmãos. A pessoa, por mais errada que seja, ela muitas vezes ainda tem algo em comum onde o Senhor, no seu desejo de guardar, de proteger, de salvar, né, ele muitas vezes vai usar até mesmo certas situações para que alcance aquelas vidas. E assim como nosso Pai Celestial, nós também devemos ser. Nós devemos lutar sempre, irmãos, para sermos ministros de vida, né? Ou seja, para lembrar, né? Porque na verdade nós somos, para o Senhor nós somos. Mas se nós não tivermos consciência disso, o que vai acontecer? Muitas vezes a gente vai agir na carne e vai sempre levar em consideração o erro das pessoas. Mas o Senhor não faz desse jeito. Nós podemos ler a história de Ló, ver muitas coisas que na verdade a gente acharia estranho na vida de Ló. No entanto, nosso Pai Celestial, ele vê de uma forma diferente, né? Por isso mais o meu objetivo de falar sobre Ló é mais isso, porque na segunda carta de Pedro, capítulo 2 ali, Pedro falando da justiça de Deus, ele diz que Ló era um homem justo em que inclusive ele afligia o coração todos os dias vendo toda aquela maldade ali. E é possível que realmente isso seja assim mesmo, irmãos, porque às vezes a gente acha que só porque as pessoas erraram, elas não têm mais nada que presta dentro delas, mas não é assim, né? Então vamos lembrar sempre, somos ministros de vida e não da morte. Nos alegramos com cada pecador que se arrepende, se volta ao Senhor, né? E não com cada um que vai para a perdição. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, e daremos continuidade nessa história. Fique na paz, tenha um ótimo dia, esteja orando e fazendo essa reflexão. Como tem sido o seu relacionamento, a sua forma de pensar, de sentir em relação a alguém que errou, que realmente fez coisa errada, que fez escolhas erradas, que desrespeitou, né? Mas devemos, irmãos, fazer como o Senhor, né? Sempre estar disposto a perdoar. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.